noite aos ouvintes da Rádio Bela Vista FM, boa noite ao público presente no nosso plenário. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal.
Senhor vereador Almir Roberto Souza.
Presente.
Senhor vereador Aulo Rodrigo Santana.
Presente.
Senhor vereador Dirceu Aparecido Sverzuti.
Presente.
Senhor vereador Eduardo de Souza Eugênio.
Presente.
Senhorita vereadora Graciane de Oliveira Lima.
Presente.
Senhor vereador Luiz César dos Santos. Presente. Senhor vereador Marcelo Augusto Paglioni.
Presente.
Senhor vereador Newton Gazola.
Presente.
Obrigado, senhor secretário. Estando todos presentes, em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 17/2017.
Ata número 17/2017. Sessão ordinária de 6 de junho de 2017. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20 horas na sala de sessões da Câmara Municipal de Chaporã, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do senhor Marcelo Augusto Paglioni para a realização de mais uma sessão ordinária regimental, a qual foi secretariado por mim, Gustavo Macharetti. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente deu, então, abertura à presente sessão, proferindo as seguintes palavras. Em nome de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Fez em seguida a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, passou-se ao expediente que constou. Projeto de Lei número 20/2017. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, o REFIS 2017, no município de Chaporã e da outras providências. Projeto de Lei número 22/2017. Autor, Executivo Municipal. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1867. De 6 de maio de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em regime de comodato no terreno localizado no Distrito Industrial à empresa Trabiju, derivados de mandioca limitada. Indicações, requerimentos, moções e assuntos diversos, aprovados pelos senhores vereadores para serem enviados ao chefe do Poder Executivo. Vereador Dirceu Aparecido Sverzuti, indicação número 133/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja providenciada a iluminação pública na rua perimetral. Indicação número 145/2017. Reitera a indicação feita anteriormente ao Executivo Municipal para que seja realizada manutenção a fim de acabar com problemas de água empoçada nas guias das calçadas das ruas Orfeu Marcucci, Francisco Dorce e Maranhão. Indicação número 146/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada a manutenção no começo da estrada vicinal Echaporã-Campos Novos, que está com um mato muito alto. Parabenizou a eficiência do Sr. Nélio e sua equipe pela manutenção na estrada do Banco da Terra. Pediu desculpas ao Sr. Aparecido Hilário pelo Executivo Municipal não ter efetuado a coleta dos materiais eletrônicos sucateados no dia combinado. Vereador Almir Roberto de Souza, indicação número 134/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de se implantar um efetivo controle de uso de veículos pertencentes à Prefeitura, em especial os automóveis, constando de horários de saída, chegada, quilometragem percorrida, local de destino, etc. Indicação número 137/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja dada maior divulgação através do site oficial e páginas sociais pertencentes ao Executivo Municipal, na realização de eventos municipais, como campanhas de vacinação, eventos culturais e tudo aquilo que for de interesse da população. Indicação número 138/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que sejam colocados bancos na rodoviária a fim de melhor acomodar as pessoas quando aguardam a chegada dos ônibus. Convidou toda a população a participar do projeto Viagem Literária, a ser realizado na Biblioteca Municipal, e ao qual dará continuidade no próximo dia 9 de junho, a partir das 14 horas. Vereador Aulo Rodrigo Santana, Indicação número 135/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de se construir guaritas em vários pontos da cidade, para melhor acomodar os trabalhadores rurais quando estão aguardando os ônibus para seu transporte. Indicação número 142/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada a manutenção na iluminação pública na Rua Bahia, pois se encontra em péssimo estado. Vereador Newton Gazola relacionou junto a seus pares suas indicações atendidas e não atendidas pelo Executivo Municipal, bem como agradeceu em nome de toda a população pelas indicações atendidas solicitadas através desse vereador. Vereador Gustavo Macharetti, indicação número 143/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de abrir passagem no calçadão, unindo a Rua Brasil com a Ceará, a fim de melhorar o acesso ao comércio existente na Rua Ceará. Indicação número 144/2017. Reitera a indicação feita anteriormente ao Executivo Municipal quanto à regularização da calçada da Igreja Universal, localizada na Rua Ceará, pois esta tem sido irregularmente utilizada como estacionamento de veículos, prejudicando os pedestres. Vereador Gustavo Macharetti e vereador Eduardo Souza Eugênio. Requerimento número 37/2017. Requer ao Executivo Municipal um levantamento da quantidade de instrumentos existentes pertencente à Prefeitura Municipal de Chaporã, dos quais eram utilizados pela antiga banda musical e fanfarra do município, a fim de que seja estudada uma possibilidade de se retomar as atividades da banda, que tanto contribuiu e pode contribuir para a cultura e formação de jovens e crianças de nosso município. Vereador Luiz César dos Santos, indicação número 136/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que, juntamente ao seu jurídico, estude a possibilidade para que, nos últimos 2 anos, antes do funcionário público municipal se aposentar, o valor do vale alimentação desse funcionário seja transformado em abono salarial. Indicação número 141/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja tomada providências junto ao setor competente do DETRAN, para que o emplacamento seja realizado de segunda a sexta-feira, pois atualmente esse serviço não é feito nas terças ou quintas, obrigando os munícipes a se deslocarem para a cidade de Paraguaçu Paulista para procurar esse tipo de serviço, sendo que qualquer cidadão tem por direito o prazo de 30 dias para a efetuação do mesmo. Agradecer ao senhor deputado federal Walter Hiroshi por ter indicado junto ao Ministério da Agricultura um recurso de R$ 250 mil para o município de Chaporã no fomento ao setor agropecuário, verba da qual já fora liberada para o município. Vereadora Greciane de Oliveira Lima, indicação número 139/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja instituído o projeto Dia do Caos na Biblioteca Municipal, visando o resgate da história do município através de antigos moradores e pessoas voluntárias, e, se possível, documentar através de filmagens. Indicação número 140/2017. Solicita ao Executivo Municipal para que seja realizada a sinalização das guias na cor amarela na esquina da Avenida Paraguaçu com a Rua Santiago Fernandes, a fim de facilitar o trânsito de caminhões e ônibus que utilizam aquela via de acesso. Agradecer ao Prefeito Municipal por ter sancionado os projetos de sua autoria, bem como agradecer à senhorita Lisa, funcionária da Biblioteca Municipal, pelo empenho e dedicação em seu trabalho. Parabenizou os senhores Marcos e André pela organização e realização do projeto Viagem Literária, com contação de histórias na Biblioteca Municipal. Convidou a todos os produtores rurais a se inscreverem e participar dos cursos sobre ovinocultura, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho, que terá como tema ovinocultura, manejo de cria, recria e engorda, bem como nos dias 20 e 21 de julho, que terá como tema ovinocultura, pastagens e capineiras. Vereador Marcelo Augusto Paglioni, moção de pesar aos familiares da senhorita Viviane de Souza Nunes Ferreira. Logo após, passou-se a ordem do dia que constou. Projeto de resolução número 3/2017. Autor, mesa diretora. dispõe sobre a criação de um cargo de provimento efetivo de procurador jurídico da Câmara Municipal de Chaporã e da outras providências, aprovados por unanimidade. Projeto de Lei nº 18/2017, autor, vereador Almir Roberto Souza, dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e nas condições que estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população em geral e da outras providências, aprovados por unanimidade. Proposta de emenda número 1 de 2017 ao projeto de lei número 19 de 2017, autora Greciane de Oliveira Lima. Acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei número 19 de 2017, que dispõe sobre a criação do dia da troca de livros nas escolas públicas municipais da cidade de Chaporã. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 19 de 2017, autor vereador Almir Roberto Souza, dispõe sobre a criação do dia da troca de livros nas escolas públicas municipais da cidade de Chaporã, aprovado por unanimidade. Fez uso da tribuna o senhor Donizete Leite, secretário municipal de serviços urbanos, que discorreu sobre diversos assuntos relacionados à sua pasta, bem como esclareceu questionamentos levantados pelos senhores vereadores. Nada mais havendo, o senhor presidente deu a mesma por encerrada, da qual lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada Marcelo Augusto Paglione, presidente, Gustavo Macharetti, primeiro secretário.
Obrigado, senhor secretário. A ata número 17/2017 está sendo votada. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado ata 17/2017. As correspondências estão na mesa de cada vereador. Quem quiser comentar algo, fique então à ocasião.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Almir.
Na minha indicação de número 120/2017, onde solicito ao Executivo Municipal para que seja pintada uma faixa de estacionamento exclusivo para ambulância de frente ao pronto atendimento, a resposta ela não veio corretamente. Então, eu gostaria de solicitar ao Executivo para que providenciasse a resposta adequada. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V na indicação de número 119 e ele mandou a mesma resposta na 120. O momento é só, muito obrigado.
Mais alguém gostaria?
Por ordem, senhor presidente.
O vereador Newton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao plateia presente. E uma boa noite àqueles que estão ouvindo pela rádio a nossa sessão. Bem, eu recebi aqui a resposta da indicação 126/2017. Agradeço ao Executivo por ter mandado ela para mim, que a gente não estava sabendo direito o que estava acontecendo. Hoje, então, com essa resposta em mãos, eu posso passar ao pessoal que queriam saber sobre a transferência de documentação de veículos para ser ressarcidos. Eles podem começar a procurar a tesouraria da prefeitura, que pelo que eles passaram para mim, eles serão atendidos. Seria isso daí.
Muito bem, vereador. Temos então dois projetos que estão dando entrada nesta Casa de Leis, que ficará à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei número 25/2017. Autor, vereadora Greciane de Oliveira Lima. Institui a Semana Municipal da Família no município de Chaporã.
Obrigado, secretário. O projeto de lei número 25/2017 está à disposição dos senhores vereadores. Em seguida, projeto de lei número 26/2017.
Autor, vereadora Greciane de Oliveira Lima. Institui no município de Chaporã a Semana de Combate à Violência no município de Chaporã.
Muito bem. Obrigado, senhor secretário. Fica então os projetos 25 e 26 à disposição dos nobres vereadores para posteriormente estar sendo votado.
Presidente, pela ordem. Só gostaria de fazer uma ressalva Último projeto, ele institui no município de Chaporã a Semana de Combate à Violência no Ambiente Escolar. Somente essa pequena correção.
Ah, tá.
Obrigada.
Muito bem. Indicações. Primeiramente, as indicações escritas. Vereador Newton Gazola, indicação número 147/2017.
Reitero a indicação feita anteriormente ao Executivo Municipal para que sejam pintadas as devidas sinalizações nas ruas do loteamento Santa Rosa.
Pela ordem, vereador Newton.
Pode ser daqui mesmo, doutor?
Sim, vereador, da própria mesa.
Bem, essa indicação é sobre o loteamento ali da Santa Rosa, que nas esquinas não tem nada comunicando se é pare, se é continua, está meio desambientada. Eu já pedi isso em outras ocasiões, fiz essa indicação e torno rever ela aqui, porque lá já está precisando. Inclusive na última rua, que é a Amapá, se eu não me engano, aquela rua nunca foi colocada se é pare ou se é preferencial, então a gente está pedindo quebra-molas e muitas coisas, e às vezes nem é quebra-mola que resolveria o problema, seria sim o pare para quem está nela, já seria o bastante para que não se coloque quebra-mola. E os quebra-mola nossos está parecendo um poste que caiu do caminhão, está difícil de passar por cima. Eu acho que teria que alguém dar uma olhada, consultar a altura e diâmetro de extensão, para que seja refeita e feita alguma coisa a respeito, porque os carros estão pegando embaixo e estão se deteriorizando. Tem gente perdendo escapamento, perdendo um pedaço de carro, está ficando difícil. Gostaria que o executivo desse uma olhada melhor e desse uma correção no que foi feito errado. Isso é uma da do outro. É difícil se contentar dois times. Aí é dois times. É a população pedindo quebra-mola e o cidadão que tem o veículo sendo deteriorizado. A gente não quer entrar em confronto nem com um nem com o outro, então eu gostaria que fizesse isso daí em cima do padrão, que daí ninguém poderia estar reclamando. As coisas, quando é feito em cima do padrão, soluciona o problema de ambas as partes.
É parte, vereador.
À vontade, doutor.
Se faz necessário a pintura daquele loteamento ali, Santa Rosa ali, porque já está construindo muitas casas, né? Então o fluxo de carro ali já é um pouco maior. E também tem algumas ruas também no nosso município aí que está sem a anotação. Uma rua seria a rua Alagoas, com esquina com a São Roque ali. Ela ali, o pare não tem para nenhumas vias. Então é bom deixar. É só para dar uma pintura para se vir para aqui. O motorista sabe que tem que parar, que tem que continuar, senão é perigoso acontecer um acidente mais grave, né?
Cumprimentando o que o Eduardo está passando, acho que tem mais ruas ainda, hein? Acho que tem vilas aí que estão deterioradas há muito tempo sem pintura. Quer dizer, o centro nosso está uma maravilha, mas os loteamentos laterais não estão sendo adequados. Eu acho que gostaria que alguém tomasse providência e começasse esse trabalho de fora para dentro, não de dentro para fora também. Fazer os dois lados. Seria isso, Eduardo?
Seria mais ou menos isso, né? Abrangir a cidade inteira, né? Não em determinados pontos, né? Para que todos. Porque hoje em dia, onde a gente não percebe, mas periferia, onde tem muitos jovens que andam em alta velocidade, né? É mais na periferia que isso ocorre, né? Quem tem visto, já aconteceu até acidente nos bairros mais afastados, né?
Muito bem, vereador. Dando sequência, indicação número 148/2017, também do vereador Newton Gazola.
Solicito ao Executivo Municipal para que seja pintada a sinalização de pare na rua Amapá, ou nas ruas que fazem cruzamento com a mesma.
Por ordem. Essa indicação quase que é complementando a primeira, então acho que não tem nada mais a acrescentar, a não ser que algum dos nobres colegas meus tenha alguma coisa a falar.
Indicação número 149/2017 do vereador Newton Gazola.
Solicita ao Executivo Municipal para que seja providenciado o conserto dos portões do recinto de rodeio, pois encontra-se em péssimo estado.
Por ordem, senhor
vereador.
Bem, lá eu tive lá recentemente e os portões estão caídos. E aquilo lá no chão vai enferrujando, vai deteriorizando. Acho que está na hora de alguém passar por lá, soldar eles no lugar e passar uma tinta, para que aquilo lá não se depedre rapidamente.
Indicação número 150/2017 do vereador Newton Gazola.
Solicito ao Executivo Municipal para que seja estudada a possibilidade de se construir rampas de acesso a cadeirantes em todas as entradas da Praça Rio Dante Fontana.
Pode ser. Presidente.
Vereador.
Eu acho que a nossa praça só tem realmente uma entrada para cadeirante, que seria lá em cima no calçadão. Eu acho que tem mais uma, duas, mais quatro lugares, né, que teriam que ser colocar acesso. Ficaria mais prático para pessoas que têm problema ter acesso à nossa praça.
Muito bem, vereador. Indicação número 151/2017, também do vereador Newton Gazola.
Solicito ao Executivo Municipal para que seja estudada a possibilidade de construir portão de entrada para alunos das escolas Ida Bonini, bem como Maurício Milani, na rua São Paulo, evitando principalmente o impedimento de trânsito na rua Espírito Santo, e centralizando em apenas uma rua o acesso dos alunos nas respectivas escolas.
Bem, por ordem, presidente.
Senhor vereador.
Bem, essa indicação minha seria, eu acho que seria razoável as crianças saírem naquela rua, porque aquela rua não tem movimento, é uma rua parada, uma rua que poderia até criar nela ali um tipo de um calçadão, alguma coisa coberta, para que eles, quando cheguem, não tomem chuva, nem que chega com o ozônio, ter lugar certo para descer. E também tiraria o fluxo da como que eu vou falar para vocês? Nós temos um fluxo de veículos na rua principal nossa, lá onde ele sai, que é uma rua larga. Caminhão chega ali e está interditado. Ele tem que dar a volta no quarteirão e é difícil o caminhão carregado para fazer aquilo, principalmente carreta. Então, acho que ali seria ideal se ela tivesse livre, porque é uma das ruas mais largas do nosso município. Subiria por ali, pegaria a Bahia e dava acesso à Platina e às demais fazendas dos locais.
A rua Espírito Santo, né?
Exatamente. E aí entraria na Bahia, que é larga também, e teria acesso para Campos Novos e para Platina com mais facilidade. E tiraria o fluxo do centro de veículos pesados. Não sei se é viável, mas acho que pode estar estudando uma possibilidade disso daí.
Uma parte, vereador?
Com certeza.
Isso aí, acho que não só o senhor, mas muitos vereadores já pensou nessa possibilidade, né? Porque ali são aquela rua São Paulo, onde se encontra a Cozinha Piloto, ali não tem fluxo, ali não tem nenhuma residência ali, né? E causa até um tipo de desconforto para o morador ali, por exemplo, pinta o muro bem pintado e as molecadas, os rapazes, os jovens, não com maldade, mas sim por causa da juventude, né? Adrenalina, acaba rabiscando, são nas duas vias, são na rua... Na rua Paraná ali e na rua Espírito Santo, né? Então, se tivesse jeito de fazer os portões ali para sair na rua São Paulo, seria muito interessante. Não sei se pode, se a lei permite, mas se houvesse a possibilidade, seria interessante, porque, igual o senhor falou, não atraparia o fluxo de carro, né? Nenhuma das duas ruas, sendo que a Espírito Santo é uma rua de uma avenida, de muito movimento ali, né?
Exatamente, Eduardo. Seria importante essa colocação do Eduardo ali, porque ali é um trecho de rua que praticamente passa-se poucos veículos. E seria interditado para respeito para as crianças que estão descendo e adentrando as suas escolas.
Muito bem. Dando sequência, indicação número 152/2017 do vereador Newton Gazola.
Solicita ao Executivo Municipal para que os quebra-molas a serem construídos no município sejam feitos dentro dos padrões estabelecidos pelo Código de Transporte Brasileiro e normas da Resolução 39 do CONTRAN, bem como regularize os quebra-molas existentes, que estão prejudicando os veículos no município.
Por ordem, senhor vereador.
Por ordem, vereador.
Bem, isso aí eu já até dei um toquinho antes, lá no começo, quando foi pedir a sinalização, mas acho que isso daqui, o conforme seria fazer dentro das normas da CONTRAN, que daí ninguém poderia estar reclamando sobre os quebra-molas. Eu acho que seria ideal fazer as coisas de acordo, porque quando você faz uma coisa sem prever o que pode acontecer, parece que está sendo... Parece que as pessoas estão... Como que eu vou falar? Estão irado com o que a gente pede. Fala, vamos fazer aqui um caroço bem alto que é para arrebentar mesmo. E não é por aí, gente. Eu acho que as coisas que a gente pede é para solucionar, não para dar mais problemas.
Muito bem, vereador. Estamos então encerrando as indicações por escritas, indicações verbais. O senhor gostaria de alguma?
Senhor vereador, tudo certo.
Indicação número 153/2017 do vereador Luiz César dos Santos.
Reitera a indicação feita anteriormente ao Executivo Municipal para que seja equiparada a referência salarial do cargo de professor PEB 1 com professor PEB 2.
Gente, pela ordem, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, ouvintes da Rádio Bela Vista FM. Reiterando essa indicação, presidente, é porque eu tive a resposta no dia... Essa indicação foi do dia 21 de março, e a indicação número 62, para que se equiparasse o salário do PEB 1 com o PEB 2, e a resposta que veio para mim, após uns 15 dias, foi que o advogado, o jurídico da prefeitura, ia tomar as providências cabíveis e adequadas. E até o momento, eu não sei se não deu tempo de analisar, ou se não tem condições de fazer, mas o nosso professor está sendo prejudicado, porque não existe mais o PEB 1, só o PEB 2. Eu acho nada mais justo e merecedor os nossos professores ter esse direito, dessa equiparação salarial. É os nossos professores que formam o advogado, é o professor que forma os outros professores, é a todas as profissões. Nada mais justo equiparar esse salário deles.
Muito bem, vereador. Mais uma indicação?
Sim, senhor presidente. Chegando aqui na Câmara, fui cobrado pelo meu amigo, seu Maurício, lá do Albino Vila, e nesse mesmo dia 21, por coincidências, eu fiz uma indicação da limpeza da praça do Albino Vila e a restauração dos bancos, das luzes, e até o momento só foi feita a limpeza. Os bancos estão lá ainda soltos, as luzes estão todas quebradas, a praça está tudo apagada, e sendo que o nosso município andou retirando alguns cavaletes de água e energia. Caso se não for feito esses reparos na praça, que se tire também a energia e o cavalete de água, que é mais uma economia para o nosso município.
Muito bem, vereador. Você não está tendo serventia, né? Indicação número 154/2017 da vereadora Graciane de Oliveira Lima.
Solicita ao Executivo Municipal para que solicite ao Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação do Estado, para a implantação de escola militar na Escola Estadual Maurício Milani, tornando-a uma escola militar com o objetivo de melhorar o seu desempenho educacional, bem como a disciplina e aprendizado dos alunos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereadora.
Boa noite, nobres vereadores, ao plenário aqui presente, também a todos aqueles que nos ouvem pela rádio Bela Vista FM e também pelo nosso site da Câmara. Essa indicação, às vezes, soa até um pouco apreensiva quando nós falamos da questão de escola militar, e embora no Brasil, por alguns momentos, houve uma certa resistência quanto a isso. Mas os números nos indicam que é crescente o número de solicitações de escolas estaduais militares no Brasil. E por que essa necessidade ou por que esse requerimento de todos esses estados pedindo ao governo de cada estado, respectivamente, que fosse feita as escolas militares? Nós sabemos que o Brasil, e de modo especial no ambiente escolar, nós temos um grande avanço no nível de violência. Violência entre os alunos, violência contra os professores, os educadores. Então, nós temos casos de tantos professores que estão submetidos a medicamentos por questão de agressão ou violência sofrida no ambiente escolar, professores que têm, por vezes, os seus veículos depredados na lateral das escolas quando corrigem algum aluno. Quero destacar aqui, de modo especial, o meu agradecimento a todos os professores meus do nível fundamental e médio, que eu acredito que, se nós temos bons professores, nós temos boas oportunidades também, tanto na vida acadêmica como na vida profissional. Só que na nossa geração, acredito que na geração de todos os nobres vereadores, a realidade era outra. Nós tínhamos os professores como uma extensão da nossa casa, como pai, como nossa mãe, o respeito era diferente. Tanto que quando a gente ouvia a orientação, prontamente era respeitada. Então, os tempos foram mudando e foi se dada uma falsa sensação de liberdade para as crianças e os jovens, que na verdade tem sido confundida com libertinagem. E, consequentemente com isso, as crianças passaram a entre si terem também uma certa agressividade. Mas também tudo isso está relacionado ao seio familiar. Nós sabemos que a família é a instituição que inicia a nossa vida em comunidade. É a nossa primeira experiência com a vida em comunidade. E é nela que a gente começa a estabelecer os nossos vínculos e os modelos de relações interpessoais, onde se inicia a formação das bases éticas, sociais e morais, que irão nortear a formação da personalidade e da capacidade de interação social. O que nós estamos vivenciando hoje nas nossas escolas é o caos. Tomo a liberdade de falar dessa forma, com todo respeito às autoridades que estão à direção das escolas. Eu não estou citando de modo especial a escola do município de Chaporã. Estou falando de modo geral no Brasil. Mas nós, como vereadores, temos o dever de nos preocupar com os interesses do nosso município, conforme consta no regimento interno da nossa Câmara e também conforme consta na lei orgânica do município. Então, considerando todos esses fatores e observando que nós temos uma população não tão grandiosa, não tão numerosa, mas comprometida com o bem, e preocupada também com o crescimento dessas crianças intelectual, assim como tem sido apresentado projetos aqui na Câmara para favorecer o aprendizado dessas crianças, eu tomei a liberdade de fazer essa indicação para o Executivo. E para que fique mais fácil da gente compreender, eu separei para nós um vídeo, que o áudio ele é transmitido pela rádio também, e fica fácil de nós termos um pouco de noção do que se trata, na verdade, uma escola militar, para que a gente não tenha aquele susto, né? Mas que a gente tenha exemplos de como funciona. Moça. Pedir, por favor, para apagar as luzes, que nós vamos fazer a projeção, por favor. Pedir aos ouvintes da rádio que prestem um pouco de atenção, mas esse vídeo está disponível na minha página no WhatsApp. Então, aqueles que não puderem ver as imagens agora, podem seguir pelo Facebook.
Todos os dias são assim. Todo mundo tem que estar no padrão. E é fácil identificar que os alunos precisam estar organizados. As mulheres usam o cabelo preso. Os homens, o cabelo precisa ser curto. As roupas também têm regras. A blusa é branca antes de chegar o uniforme, e precisa ser para dentro da calça, que tem que ser jeans. Além das normas seguidas dentro da escola, dentro de casa, o que muda é o comportamento. Foi o que aconteceu com a aluna Ana Correia, que é filha de professor. O pai, Hilton, sempre teve orgulho da filha e agora se alegra ainda mais. Para todos de casa, o modelo de administração militar trouxe inúmeras surpresas boas.
Mudou bastante, né? Ela já sempre foi uma boa aluna, dedicada, mas quando ela entrou na escola, a mudança foi bem aceita, digo assim. Ela mudou bastante a questão do comportamento, a questão da disciplina, da obediência, né? Ela se tornou mais obediente ainda, ela já era uma criança obediente, mas mais ainda, ela deu mais ênfase nisso aí.
O modelo de ensino com a administração militar já era estudado há alguns anos pela Secretaria de Educação do Estado. Em 2016, finalmente houve a decisão para colocar o projeto em prática, onde policiais e bombeiros militares receberam uma capacitação. Antes, a escolha era em qual escola o modelo seria adotado. Duas foram escolhidas, uma na Zona Norte, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, e a Escola Estadual Antônio Messias Gonçalves da Silva, na Zona Sul, no bairro Zerão. Aqui, a Polícia Militar coordena os trabalhos. Já os professores são da rede pública de ensino. Até quem criticava se surpreendeu com os resultados positivos da nova maneira de organização. 4 meses após a implantação do modelo chamado de gestão compartilhada, os estudantes já estão bem adaptados à rotina do ensino militar. Antes de começar a aula, por volta de 1h30, no segundo turno, à tarde, eles ficam em formação aqui no corredor. Cada estudante é responsável pelos próprios colegas. E um deles é eleito chefe de turma, que anota as faltas que são chamadas de alterações. Cada um das 14 turmas levam um relatório para um aluno que é escolhido como aluno do dia, para repassar todas as informações para a coordenação técnica aqui da escola. Agora, o mais interessante é o respeito e a hierarquia que os estudantes conseguem aprender e respeitar direitinho. Olha só essa sala de aula aqui, que é igual às demais da escola Antônio Messias. As cadeiras sempre bem organizadas, o chão limpo e a parede, olha só, não tem sequer um risco de caneta.
A principal mudança é na rotina deles, né? Eles recebem uma rotina que é específica de ensino militar, que é a padronização do cabelo, do uniforme, a questão de entrar em forma, de prestar continência, o respeito cívico, a questão dos valores. Isso é o principal que, na verdade, não que as outras escolas elas não possam tratar sobre essas questões, até porque os temas cidadania e tudo mais, são questões transdisciplinares, né? Mas principalmente com relação ao ensino militar, isso é muito característico, é muito específico. A gente trabalha a questão dos valores, da ética, da cidadania de uma forma muito latente.
A admiração e o elogio vêm principalmente dos pais dos estudantes. A escola funciona os 2 turnos, de manhã com o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e à tarde com o ensino médio. Em todas as faixas etárias é possível notar a disciplina por parte dos estudantes. Poucos pais que não gostaram da ideia tiraram os filhos, o que nem se compara com a procura por vagas, que ainda acontece até hoje. Além das matérias comuns, jovens e adolescentes já aprenderam muitas coisas com os militares, como ordem unida, técnicas de comando e de tratamento. Quem agradece são os professores, que conseguem dar aulas mais eficientes e produtivas. Antes de entrar em sala, existe o que é chamado de entrega da turma.
algo novo, estou fazendo parte dos primeiro ano aqui na escola, né? E já vim pegando essa gestão militar. E isso vou guardar para os meus filhos e, se Deus quiser, colocá-los em uma escola militar também.
Que eu queria conhecer e me adaptar para ver a diferença entre uma escola militar e as outras escolas. Logo no começo foi bem estranho ver tudo isso, as ordens unidas que a gente fazia, mas aí a gente foi vendo que tudo isso que estava acontecendo era melhor para a escola, porque as paredes eram todas riscadas e agora estão todas limpas, e também eles ensinam a gente impondo respeito, que já era para a gente estar fazendo antes mesmo da escola ser militar, mas que agora a gente está mais focado em respeitar os professores e ver que os militares não são só aqueles... Porque às vezes a gente pensa que os militares são violentos e essas coisas assim, não. Agora a gente está vendo que eles também têm um propósito de educação dos alunos.
Desde março, quando as aulas iniciaram, os alunos vêm evoluindo nos ensinamentos e no respeito. Outra adaptação vem acontecendo com os pais, que devem auxiliar na conduta dos filhos. O resultado se estendeu até ao redor da escola, na comunidade. Apesar de algumas críticas, o trabalho vem crescendo. Por estar ocupada pela Polícia Militar, até os casos de violência diminuíram nas proximidades. Reunidos, o grito de guerra do pelotão de estudantes chega a arrepiar.
Quem somos?
Com certeza melhora a educação, com certeza. A gente percebe isso na própria comunidade, né? A gente percebe que a comunidade, a aceitação da comunidade e a mudança, né, de comportamento dentro da comunidade. Houve uma mudança muito grande, com certeza. Muito bom mesmo.
Tudo a gente tem, horário, a gente tem regras. Então, você entender que a importância de você ser disciplinado é você ter uma boa convivência, principalmente na coletividade, que é o que nós tratamos com eles, isso é uma coisa que ele vai levar para a família, para a vida dele em comunidade, na escola, na igreja, no trabalho. Então, isso é um aprendizado que é para a vida dele mesmo, não é só uma questão de respeito porque é uma regra que está sendo imposta, não, é um aprendizado para a vida dele.
Peço desculpas aos ouvintes porque a conexão do Wi-Fi está caindo um pouco, então não sei se foi possível ouvir tudo o que foi transmitido. Mas esse vídeo ele retrata muito a questão dos valores e do respeito onde essas escolas militares são implantadas e, consequentemente, isso melhora não somente a vida dos alunos com seus familiares, como também melhora o desempenho. E para elucidar melhor isso, para nós termos um exemplo... Quero citar aqui para os nobres vereadores e para aqueles que nos ouvem uma reportagem que saiu no Jornal Diário do Grande ABC, na cidade de São Caetano, São Paulo. E lá nós temos implantado uma escola militar. Queria pedir por gentileza se puderem acender a luz. Nós temos implantado lá a escola militar, Escola Estadual Maria Conceição Moura Branco, no bairro Olímpico, em São Caetano. E uma das frases que cita na matéria é a recompensa por tantos nãos que muitas vezes nós recebemos nessa implantação está nos resultados da escola nas últimas avaliações. No IDESP 2008 ficou em primeiro lugar na região e a 0,03 de ter sido a melhor nota do estado de São Paulo, entre outras boas notas também no Enem. Então, de modo especial, o que nós temos de benefício para uma escola militar é que nós temos o melhor desempenho dos alunos, eles acabam aprendendo mais. E para concluir essa explicação, além de citar que em 2015 nós tínhamos 93 escolas militares no Brasil, com estimativa aí de 109 escolas novas, e que só no estado de Goiás eles já estão com 26 escolas e solicitando mais, sinal de que está acontecendo. Minas Gerais com 22 escolas solicitando mais, Bahia com 3 escolas militares solicitando mais, e assim outros municípios como Rio Grande do Sul, Amazonas, Tocantins, Santa Catarina, Ceará, Piauí e tantos outros estados com 7, 3, 2, 5 escolas militares, 2 escolas militares. A justificativa para tudo isso também está relacionada a todo esse fenômeno da violência. Foi dada entrada no dia de hoje em um projeto que trata sobre a Semana de Combate à Violência no Ambiente Escolar. E quero colocar assim que, quando eu tive o pensamento de propor esse projeto, juntamente com a sindicação da escola militar, porque uma coisa está relacionada à outra, era visualizando o bem de todas as nossas crianças. Mas me surpreendeu hoje a fatalidade, e é lógico que com certeza não foi feito isso com a intenção maior, mas a minha sobrinha de 6 anos de idade, ela foi agredida na escola por um amiguinho de uma forma que nos impressionou. Não foi simplesmente uma mordida, um arranhão, que geralmente é comum entre as crianças nessa idade, né? Mas foi tentada ser enforcada, estrangulada na sala de aula. Então, é uma situação da qual eu acredito que nenhum pai gostaria de enviar seu filho para a escola, muito menos nessa idade que, 6 anos, eles ainda são tão novinhos, né? Acabaram de sair do pré-escola e lidar com essa situação. E aí eu falo, nós dizemos, o problema está na criança? Não, não está na criança. Nós precisamos modificar a nossa sociedade, que tem trabalhado a questão da violência cada vez mais, os desenhos que são transmitidos para as nossas crianças. E a violência, ela possui muitas causas e atinge a todos os grupos sociais, a todas as faixas etárias, assim como as instituições. E a convivência baseada no respeito e na solidariedade tem sido algo cada vez mais desafiador em nossa sociedade, pois os interesses coletivos, assim como a gente viu nesse vídeo aqui, vêm sendo substituídos gradativamente por padrões individualistas. Cada vez mais a gente pensa só em nós mesmos, não pensamos no coletivo. Por isso, trabalhar com resgate de valores e a mediação de conflitos torna-se algo primordial para a gente construir um bom clima na escola e, dessa maneira, garantir bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, a elaboração de uma prática educativa para prevenir a violência, seja através da escola militar, através do projeto de lei, ela necessita estar sedimentada por valores humanos, como ética, respeito e a tolerância. Segundo as pesquisas internacionais sobre o ensino e aprendizado, feita pela Thales, que em âmbito nacional ela é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, nas escolas brasileiras se verifica a maior percentual, 12,5% de ocorrências de intimidações ou ofensas verbais a professores ou membros da equipe escolar. Então, só nas nossas escolas aqui, nas escolas no Brasil, nós temos 12,5% de ocorrências dessas intimidações. Os nossos professores trabalham sendo intimidados. Os professores brasileiros são ainda os que declaram gastar mais tempo em sala de aula para manter a ordem, 19,8% do tempo, e com tarefas administrativas, 12,2%. Como resultado, dentre os países pesquisados, o Brasil é onde os professores dedicam o maior tempo médio em sala de aula, com ensino e aprendizado. De fato, isso comprovado pelo INEP em 2014. De acordo com pesquisas também realizadas pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em 2016, especialistas afirmam que deve haver um esforço conjunto do poder público, da sociedade civil e da escola para minimizar a violência sofrida pelos professores nas unidades de ensino e também dos alunos, entre os alunos. É fundamental que haja consenso da comunidade escolar, os estudantes, os professores, os pais, a direção e os demais membros do corpo pedagógico-administrativo, acerca das regras impostas à vida cotidiana e ao funcionamento da instituição, bem como o desenvolvimento de ações educativas que envolvem a comunidade, em especial os alunos e as famílias, em torno do tema da violência nas escolas. Nós precisamos, nobres colegas aqui presentes e aos que se fazem presente no plenário, resgatar os nossos valores, resgatar os nossos princípios. Precisamos lembrar que a família é a primeira instituição, e que a família ela é anterior ao Estado. O Estado foi criado para atender às necessidades da família e não o contrário. Então é necessário que a gente tome muito zelo quanto a isso. Muitas vezes nós temos transmitido a responsabilidade da formação dos nossos filhos simplesmente para o Estado. De modo especial, eu coloco com muito carinho, peço ao Executivo que olhe com atenção também para essa indicação da Escola Militar, porque eu acredito que através do pensamento jovem que essa Câmara de Vereadores tem, do pensamento jovem que o Executivo tem, nós podemos fazer uma cidade melhor. O novo e a mudança traz para nós um certo desconforto, né, um medo do que pode acontecer. Mas nós temos índices e resultados de pesquisa no Brasil, e nós temos um exemplo aqui em São Caetano, em São Paulo, de que funciona a escola militar, de que mudou a realidade da comunidade. E a prova disso, senhores, da preocupação, olhamos para a nossa cidade. Hoje nós tivemos a presença aqui do sargento Kersh, explicando para nós algumas alterações aí da troca que está acontecendo na cidade, do efetivo, na verdade, que vai acontecendo a nível também da nossa região aqui, ou da vinda de viaturas, que tem uma orientação para ser seguida. O sargento Kersh esteve conosco aqui na parte da tarde e também nos relatou dessa preocupação com as drogas, com a violência na nossa cidade, que embora tenham sido feitas medidas preventivas, ainda a situação é grandiosa. Eu acredito que quando a gente faz o preventivo, como foi proposto já aqui, e nós tivemos a presença aqui do sargento do Exército, na prevenção com os menores, na prevenção com as crianças já um pouco maiores do quinto até o colegial, nós teremos a oportunidade de termos, de darmos oportunidade para as nossas crianças e para os nossos jovens. Nós vemos na nossa rua tantos jovens com saúde, com disposição e que, infelizmente, para nossa tristeza, estão envolvidos nas drogas. E não é novidade para ninguém. Isso não faz acepção de classes, nem de faixa etária. Desde os pequenos até mais adultos. Isso é lamentável para a cidade do nosso porte. E se alguém disser assim, ah, mas isso está geral no Brasil, mas nós vamos nos conformar com isso? Por qual motivo nós fomos eleitos? Se não foi para fazer o bem comum para todas as pessoas? Se não foi para buscar novas soluções? Se não foi para trazer o novo, para mudar a realidade, para garantir um futuro melhor. Se nós, como autoridades constituídas, não nos mobilizarmos, não fizermos nada para modificar essa situação, nós vamos chegar ao caos. E tudo que chega ao caos, assim como a ciência nos ensina, a biologia, se autodestrói. Nós não queremos nossos jovens se autodestruindo nos vícios. Talentos sendo destruídos pelo suicídio. Nós precisamos e devemos apoiar ações que garantam um futuro melhor para a nossa cidade. Ações desafiadoras, ações novas. Mas para andar uma milha é preciso dar o primeiro passo. Não é assim que tem um ditado que diz? E eu conto com a apreciação dos nobres colegas, do executivo e de toda a população. Já conversei com alguns pais, também com outros militares daqui de outra cidade, pessoas que se colocaram dispostas a estar junto nessa missão. Não é por ego, não é por interesse particular de vanglória, porque de nada adianta isso na nossa vida, nossa vida é um fio. Mas é pensando na coletividade, pensando no bem de todas as pessoas. Quantos pais estão com seus filhos na escola e apreensivos? Quantos professores estão indo trabalhar apreensivos porque estão sofrendo violência dentro do ambiente escolar? É preciso e cabe a nós, como autoridades constituídas, fazermos algo para mudar essa realidade. E assim eu concluo essa indicação, senhor presidente.
Muito bem, vereadora. Mais alguma indicação?
Pela hora somente essa. Obrigada.
Indicações verbais. Vereador Aulo.
Pela hora, presidente.
Pela hora, vereador Aulo.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite para o presente. Boa noite ao ouvinte da Rádio Bela Vista. Essa indicação minha é a respeito das ruas, da residência Alto da Figueira, do condomínio. As ruas lá estão muito buracadas. Eu estive falando com o prefeito algum tempo atrás. Ele falou para a gente que não podia passar a máquina, porque estava perto dos canos de água. E ele ficou de arrumar e até agora não arrumou. Então eu queria que ele revesse isso aí para a gente e mandasse por terra lá e arrumar, porque os buracos estão grandes lá e está complicado para os moradores de lá.
Muito bem, vereador. Mais alguma indicação?
Não, só.
Indicações verbais. Pela ordem, vereador Eduardo.
Boa noite a todos, amigos vereadores que nos ouvem pela Rádio Bela Vista FM, amigos que nos acompanham aqui no plenário. A indicação minha, eu já conversei até com o secretário de limpeza pública, Donizete Leite, a respeito da limpeza daquele campinho no final da rua Alagoas ali, porque agora você vê que a molecada vai entrar em férias, né? E aquele, se vocês passarem por ali, todo dia tem um joguinho de futebol ali. Isso é interessante para as crianças, porque em vez de estar mexendo coisa errada, está ali praticando algum tipo de esporte. E pedir também, encarecidamente, prefeito, a possibilidade de estar ali, não sei se consegue material barato ou doação, para colocar uma rede ali, protegendo uma casa, que a bola vai ali. Porque eu acho que o esporte não é despesa, é investimento, né? E já se colocou campinha ali, deu certo. E também, se a possibilidade também de estar investindo também algum tipo de material esportivo para as criançadas ali. Porque ali dá também para se fazer o futebol e até o vôlei, né? Entendeu? Então, eu acho que seria interessante o prefeito ver com bons olhos, inclusive o secretário de esporte, que é o Carlinhos, um rapaz que tem uma cabeça muito boa, para ver também, tá vendo isso aí, para dar um amp ali naquele espacinho ali, que é muito bom. O pessoal faz caminhada, faz alongamento ali, e investir um pouquinho ali, manter limpo ali, que tá bem sujinho. A gente sabe que até esses dias a roçadeira parece que não está boa, né? E que dá um trato legal ali para nós ali.
Uma parte, senhor vereador. Aproveitando essa indicação do senhor, é bom lembrar o executivo que está, como bem mencionou o senhor, entrando no recesso escolar, para que o nosso município se preocupe um pouco mais com lazer, esporte e entretenimento para as nossas crianças e adolescentes. Estamos chegando num período de grande vulnerabilidade, onde os pais muitas das vezes têm que deixar seus filhos com o irmão mais velho para que possa trabalhar e trazer sustento aos seus familiares. Então, para que ele pense em atividades junto com a gerência de esportes, gerência de cultura, gerência de lazer e entretenimento, o CRAS, atividades durante esse período de recesso. Parabéns pela indicação. Obrigado.
Vereador.
Muito bem, vereador. Mais uma indicação?
Sim. Na verdade, não é bem nenhuma indicação, mas sim uma cobrança, né? Porque se falou tanto em o material reciclável, de o pessoal ter a conscientização de ajudar na reciclagem, só que a empresa contratada, infelizmente, não tem uma estrutura legal, porque uma empresa fazer a coleta é só um veículo e quando quebra fica 3 dias. Eu quando trabalhava, fazia, prestava serviço para uma empresa, para não ficar na mão, eu tinha 3 veículos para fazer o meu serviço. Para não ter problema. Agora, como é que uma empresa tem um compromisso de fazer a coleta todo dia e o caminhão fura um pneu, não tem o caminhão, fica 3 dias parado? Isso não é impossível.
Sem falar que é um caminhão pequeno, né? Eles vêm aqui com um caminhãozinho pequeno, faz um bairro e vai embora e não volta.
Quando a pessoa, a empresa, se propõe a fazer um tipo de serviço, acho que tem que fazer bem feito. Ninguém é obrigado a fazer, nada é obrigado, mas quando se propõe a fazer, que faça da melhor maneira possível. Acho que um carro reserva seria o ideal. A prefeitura, nossa prefeitura, tem dois caminhões que faz a coleta de lixo. Se um quebra, o outro está em serviço. Então, acho que o executivo tinha que cobrar um pouquinho mais dessa empresa para que não aconteça o que vem acontecendo. Teve gente aí tive que jogar o lixo reciclado, que eu faço reciclagem, junto com o lixo normal, porque não tinha onde colocar. Não foi um dia só, foi 3 ou 4 dias que ficou sem a coleta do lixo reciclado. Entendeu?
A parte, senhor vereador, sendo que também vai só acarretando problema lá no lixão, né? Toda essa reciclagem que poderia estar sendo aproveitada, está sendo jogada lá. Mais problema para o município.
Eu acho, vereador, que o dinamismo dessa administração aí, a administração que tem bons olhos, que tem boa vontade de acertar, eu acho que vai ser fácil conseguir um outro veículo, né? Exigir que a empresa consiga um outro veículo aí de reserva para que isso não volte a acontecer, né? Que faça o serviço sendo contínuo, né? E se porventura vier a acontecer, que avise a população para não estar colocando lixo na calçada, porque senão fica um tire-põe, que é desconfortável, até cachorro vai é rasgar, é difícil.
Não, tá? Não tem condições de ficar tirando e pondo, porque os cachorros às vezes fazem até o serviço lá em cima e você vai recolher como? Não tem como, essa parte aí já fica até meio desajeitada. Acho que assim que eles não podem vir, avisar a prefeitura faria com o veículo da prefeitura, depois ia a despesa e cobra deles, velho. Seria o ideal. Eu acho que teria uma solução nessa parte. Alguma coisa deve ser feita. Só não pode deixar do jeito que está, porque já vai para quantos dias, Eduardo? Você tem ideia? Semana passada não fez e essa também não. Semana passada vieram um dia, começou e não deu conta. Parece que o carro deu problema de novo, foi embora. Aí está ficando uma novela.
Como eu sempre falo, onde há conversa não há guerra, né? É questão de conversar, ajeitar, colocar os pingos nos is, né? Se faz um acordo certinho, a prefeitura, o dia que o caminhão deles não consegue fazer a coleta, que a prefeitura faz a coleta e depois entra um acordo financeiramente aí no final, né? Para que não a população tenha que pagar esse preço, né? Que essa empresa está lá, tem que dar suporte e um serviço de qualidade, né?
Uma parte, senhor vereador. Estive conversando com o vice-prefeito hoje, Ricardo, justamente acerca do que o senhor levantou aqui hoje. Ele informou que na tarde de ontem, o responsável pela empresa que chama Gari Ambiental esteve aqui no município e que fizeram um novo acordo. Ele cobrou as providências da empresa e deu um prazo para que seja cumprida. Não estou dando a resposta do executivo, tá? Só estou adiantando. E eu questionei ele a respeito disso. Quando eu contrato alguém para prestar um serviço dentro da minha casa e não sai de acordo com o que eu combinei, eu simplesmente abro mão daquela empresa. Eu não preciso continuar com ela. Porém, eu obtive como resposta do vice-prefeito que, assim, estão procurando o custo-benefício, que não vai ter nenhuma empresa que queira fazer pelo custo-benefício que está vindo pelo que essa empresa está fazendo. Mas eu acho que se analisar um pouquinho com mais exatidão, com mais carinho na proposta do meio ambiente, que o nosso aterro já está para lá de superlotado, estamos correndo risco de perder mais esse e não temos onde colocar. Então que ele analise e que pense lá no título verde-azul, que coloque uma pessoa para cuidar do meio ambiente, porque até agora está difícil.
Falado, como o senhor mencionou o nome do nosso vice-prefeito, o Ricardo, eu quero até agradecer, porque eu também estive com ele num evento aí e questionei várias coisas, e ele foi muito claro nas suas colocações, né? A pessoa que não deixa nada enrolado, a pessoa que eu posso até falar que está de parabéns, na medida do possível, no que está no alcance do conhecimento dele, ele não deixa nada enrolado, ele vem e explica para a gente, isso aí é importante, Almir. É importante porque antes de ficar conversinha às escondidas, que chega nele, ele é um cara que está aberto a diálogo, sempre tem resposta para tudo e sabe o que está falando, é um cara que eu admiro muito.
Uma parte, vereador, rapidamente. Até o Almir adiantou o que eu estava me preparando para falar. Chapurã está carente, né? De uma reciclagem séria, né? Não é de agora e estamos tendo sempre problemas aí. A Câmara se sensibilizou, trouxe a empresa aqui para divulgar o trabalho deles na intenção de poder melhorar o trabalho. Portanto, o trabalho não tem sido correspondido, né? Tem sido falho, tem deixado a desejar. Semana passada praticamente não fez a reciclagem e já estou sabendo que essa semana inteira também não haverá reciclagem. Baseado no que o Almir falou, tiveram ontem uma reunião entre a empresa e a prefeitura, quem me contou foi o secretário Donizete Leite, e realmente ficou acordado uma outra chance a essa empresa de fazer o trabalho, baseado no que o vice-prefeito falou, o custo-benefício, dá mais uma chance a essa empresa conseguir fazer o trabalho, e o trabalho se reinicia na próxima semana de uma outra forma. Só que é uma forma qual ainda não foi possível me passar, e também não tem como ser esclarecedor aqui com vocês, mas o trabalho será realizado 2 dias na semana, com um caminhão maior, no intuito de estar resolvendo essa reciclagem aí. Então, até a Donizete falou, ó, caso o assunto for pautado, fala para ter paciência essa semana, o trabalho realmente não será realizado, mas a partir da semana que vem já começa, deve ser estabilizado, normalizado o trabalho, e vamos torcer que realmente ocorra. É o que eu estou sabendo.
Então, presidente, a gente não está acusando o executivo de nada, nem a gente está apenas como ele tem contato diretamente com essa empresa, que a empresa, quando escolheu a empresa para fazer o serviço, que a empresa tenha pelo menos suporte, estrutura e equipamento para fazer o tipo de serviço. Agora, uma empresa que só tem um veículo, e o veículo aí que não é de grande valor, só um veículo para fazer reciclagem, se nota que é uma empresa vamos falar, é ruim, as peças ruim, porque a empresa tem um, fazer um tipo de coleta, só ter um veículo, se for um pneu, não tem outro, um outro veículo para colocar no lugar no momento para fazer. Me desculpa, mas eu acho que essa empresa não está, não tem estrutura para fazer esse tipo de serviço.
Muito bem.
Uma parte, vereador. É, que a gente no começo, né, se lembra que as indicações que foi feita, que a gente queria para trabalhar até nas escolas, incentivo à reciclagem, até saiu aquele, aquela indicação também sobre as sacolas, para estar tá fornecendo as pessoas, para estar tá reciclando mais, e no fim as pessoas estavam colaborando, reciclando bastante mesmo. Só que esses dias as pessoas ligando, falando, e a reciclagem? E a reciclagem, né? Olha só, nós fomos para o Pará. Nós sabemos o nosso problema, o nosso aterro lá, como está precário. Será que vamos ter que gastar mais 150 mil? Será que esse custo-benefício é viável? Aí que eu faço a pergunta. O que, que é melhor? Nós tá gastar um pouco mais, às vezes, se for preciso, e reciclar o nosso material cada vez mais, ou nós tá perdendo ponto lá no verde e azul? Nós tá jogando material reciclado sendo soterrado, e a nossa população fazendo a sua parte? Eu acho que está na hora de, se essa empresa não cumprir mesmo, porque começar segunda, quarta e sexta, agora eu vim falar que duas vezes, não dá conta, que a nossa população está colaborando. Eu acho que nós temos aí, o prefeito tem que pensar bem melhor, sabe, investir um pouco mais e dar conta, dar o merecimento que a nossa população merece mesmo. Fazer isso de, com carinho, que a população está aí querendo ajudar. E nós temos que ajudar eles também.
Mas eu acredito e confio nessa administração, o vereador, que eu acho que esse problema vai ser solucionado. Eu acho que nós não estamos contentes com o serviço dessa empresa e acredito que muito menos eles, né? Porque eles são cobrados também, né? Então eu acredito, confio. Eu acho que...
Então, eu também não disse que eu não confiava, estou falando que nós investimos um pouco mais, né? Eu acho melhor.
É, certeza. Nós temos razão, né? Isso. Quem não tem razão aqui é a empresa que nos deixou na mão esses dias aí, não foi um dia só, foram vários dias. E o lixo, quando você vai guardar o reciclagem, vai acumular e não tem condições, né? Entendo. Então, que o prefeito, juntamente com essa empresa aí, que dê uma resposta mais rápida possível para a população, né?
É isso mesmo.
Boa tarde, vereador. É aproveitar, Eduardo, dentro da sua colocação a respeito da reciclagem, e se houver alguma dificuldade, eu não sei... de estar coletando e transportando esse material, o nosso município teve uma prensa que foi ganhada, né, foi pleiteada e já tem um tempo que ela estava lá no Aprume. Então, às vezes, se essa empresa ou outra estiver tendo alguma dificuldade nesse sentido, de transportar esse material porque não foi, talvez, compactado ou prensado, poderia, talvez, estar utilizando essa prensa que foi adquirida para o município de Chaporã, foi ganhada para a finalidade de favorecer a implantação da coleta seletiva no município. Aproveitar que o senhor fez essa colocação, gostaria de acrescentar que poderíamos otimizar. Tantos municípios pleitearam a prensa dessa e não conseguiram, Chaporã tem, e se nós não passarmos a utilizar esse material, vai sucatear. Então não podemos perder o material que foi adquirido.
Show, é que todas ideias e todas as ideias que venham de encontro é bom. Todas, várias cabeças pensando chegam no bem comum, né? E todas juntos, né? Vamos ajudar a administração e tentar solucionar isso aí.
Muito bem. Vereador, mais uma indicação?
Novamente.
Indicações verbais.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Almir Roberto.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvintes da Rádio Bela Vista FM. Senhor presidente, eu venho reiterar um requerimento meu, de número 29 de 2017, onde eu solicito, né, o trabalho realizado pela empresa responsável pela manutenção da iluminação pública. Temos tido uma chuva de cobranças tanto nas nossas redes sociais, nas redes oficiais da prefeitura, e creio eu que nenhuma medida está sendo tomada. Eu recebi como uma resposta aqui, se o senhor me permite fazer uma breve leitura, informamos que foi passado para a empresa todos os pontos que requer manutenção e exigido que seja realizada toda a manutenção no prazo de 30 dias. 30 dias. Eu creio que 30 dias ainda é muito tempo para uma empresa que já está aqui, se eu não me engano, desde fevereiro. Se desde fevereiro ela não deu conta ainda, eu repito o que eu falei para a empresa Gari Ambiental, nessa casa aqui hoje. É, se não está dando conta, acho que a prefeitura tem que rever esse contrato com essa empresa e extinguir e pegar uma que dê conta do serviço. Porque, voltando a falar da marginalidade, a nossa cidade está numa expansão da criminalidade aí, que está ficando difícil. Nessa vicinal aqui que vai lá para o Odilon Milani, tem luz apagada na Barra Funda. Se o senhor me permite, seu Maurício, a pracinha do senhor, eu acho que ainda está boa. Porque a queda da Barra Funda, ela está terrível. O senhor conseguiu algumas manutenções, nem a poda das árvores nós conseguimos ainda, que foi pedido nessa casa. Diz que seria atendido, mas até hoje não. Então, assim, para que ele olhasse um pouquinho mais com carinho, que como diz o nobre Eduardo, todos aqui nós estamos para somar a essa administração. E não para fazer qualquer tipo de oposição. Estamos para somar. Só que para que ele usasse um pouquinho mais do que possamos contribuir para a administração. Estou achando um grupinho muito fechado, enquanto temos mais 9 cabeças para pensar junto com ele. Obrigado, senhor presidente.
Bom, vereador.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Gustavo Macharetti.
Bom, boa noite a todos. A minha indicação é que fui procurado por moradores ali do conjunto habitacional Guilherme e Gianazzi. O que eles pediram? Eles pediram, gostaria de informação sobre a averbação dos lotes. Não sei quantos anos já que fazem, que foram feitas essas casas, e eles não conseguem tirar escrituras. Então eles gostariam de saber o que fazer, como se foram feitas essas averbações. E já pediram também para que aquela tem uma praça nesse mesmo conjunto, Praça Juvencio Guedes. Eles gostariam de ver a possibilidade de colocar mão única, porque eles não estão conseguindo sair e tirar os carros das garagens. Param nas duas mãos. Aí eles têm que estar chamando o vizinho para tirar o carro, ou se vem outro carro, não consegue passar porque a rua é muito estreita. Então, assim, eu procuro sempre fazer, né, umas indicações que não onerem gastos aos cofres públicos, mas eu gostaria, assim, que estudasse a possibilidade de estar realmente olhando com carinho essas questões, porque eu peço aqui quando realmente o pessoal fica procurando direto, né? Então, assim, vê que é coisas que não era gastos. E, assim, já reiterar um pedido, de acredito que não fique caro também, é a sinalização no cruzamento, que fica perto da oficina do Jacaré, sentido ao posto portal. Porque lá, assim, sábado, aquele cruzamento, não tem sinalização nenhuma ali. E são 5, se não me engano, são 5 cruzamentos ali. Então, é bem provável aconteceu algum acidente ali, que é coisa simples de estar se fazendo.
Uma parte, vereador, quanto à colocação da sinalização ali, poderia ser uma sinalização de chão, né? Mesmo que fosse pintada, acho que já favoreceria muito ali. Mesmo que fosse só na tinta, né?
Exato, a princípio eu tinha pedido a rotatória, tudo. Mas que seja, é isso mesmo.
Pelo menos para identificar.
Só identificando ali para o pessoal poder saber quem que vai parar, quem que não vai, coisa simples. Por isso que eu estou falando, acho que não vai ter muito gasto nessa questão. A única coisa que eu gostaria de reiterar, acredito que é um gasto, mas acho que é necessário, é a questão da poder fazer a pavimentação da calçada. Pegar aqui do ginásio de esportes até o conjunto habitacional, que não tem calçada nenhuma, e o pessoal está andando ali, e ali é um fluxo grande de carro. Entendeu? Já aconteceu 2 acidentes ali, graças a Deus não foi grave, mas ali vai acontecer coisa séria. Nem que seja de um lado só, uma calçada do lado, para a gente tentar pelo menos o pessoal poder vir do conjunto para a cidade aqui. Porque, assim, é um gasto necessário, né? Que já foram cobrados. Eu fiz uma indicação em fevereiro, Então, assim, eu acredito que às vezes não, o barato sai caro, né? Mas eu acho que se fizer uma força, sai. Pelo menos de um lado só. Então seria essas aí. Reiterando esse pedido. A questão da sinalização também de reiterando. E a questão do conjunto, sim. E mais um pedido, só que aqui é a questão do policiamento. Assim, a gente debate aqui, pede quebra-mola, aí o quebra-mola não fica legal. Eu acho assim, para sanar essas dificuldades, eu gostaria assim, que os policiais vissem a possibilidade de estar multando os condutores que realmente andam a milhão na cidade. Então, assim, viável é isso aí. Eu peço multa, começa a pesar no bolso do camarada, que eu creio que aí não precisa dar pôr no quebra-mola, não precisa baixo ou alto. Eu acho assim, começa a pesar. Pesa no bolso do camarada, que melhora. É na multa que acredito que vai solucionar o problema. Seria isso aí, presidente.
Boa parte, vereador.
Sim.
Aproveitando essa colocação do senhor, referente ao policiamento, eu gostaria de aproveitar e fazer até essa indicação, esse requerimento junto aqui ao presidente da Câmara, que faça o convite para que o sargento Kersh venha nos fazer essas explicações. Logo que o sargento Sanderley veio para cá, né, na gestão anterior, ficou um período pequeno aqui, mas logo que ele chegou na cidade, ele veio e conversou com a população, falou como que seria a metodologia de trabalho dele, da equipe dele. E assim como a gente está tendo muita transparência nessa relação entre os poderes dentro dessa cidade, eu acredito que se faz necessário a presença do sargento Kersh aqui, que já está há um tempo aqui, mas infelizmente ainda não teve a oportunidade, eu não sei, de estar explanando o trabalho dele aqui. E acredito que vai ajudar a nós, vereadores, também, tirarmos as dúvidas que a população nos faz referente a esses assuntos. Então, aproveitando essa colocação que o senhor fez, a gente poderia trazer para cá, para usar essa tribuna, o sargento Kersh.
E só para dar mais um ênfase na questão, é assim, porque muitas vezes fala, mas a Polícia Militar é do Estado, o Estado não dá respaldo, não dá isso, não dá aquilo. Mas nós estamos falando de Exaporã. Então acho que sim, o policiamento tem que ver a questão Exaporã. Se tem que educar, é Exaporã. Não é jogar a culpa no Estado, ou porque não dá respaldo. Eu gostaria, assim, um policiamento mais efetivo. Porque senão não vai dar a cabeceira nunca. Vamos falar na linguagem popular aí. E outra questão que eu gostaria de pôr em pauta também, só lembrando, questão da Sabesp. Então, há muita reclamação, questão da Sabesp, é buracos. Nós acordamos em janeiro, que vem o responsável. Foram 5 meses para o cara mandar 10 toneladas de massa asfáltica, que eles prometeram. Mandaram, mas foram 5 meses. Às vezes a pessoa pede que abre um esgoto, 2, 3 meses. Eu acho que assim, é pago, né? Isso aí não é de graça. Então, eu acho que deveria ser um serviço mais bem prestado para a nossa população. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Gustavo. Indicações verbais, alguém mais gostaria? Peço ao senhor vice-prefeito, vice-presidente, que assuma os trabalhos enquanto farei uso da tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos. Algumas indicações que gostaria de fazer. Aparentemente essa primeira aqui é muito até risória, muito simples, muito fácil resolver, qual me abordaram por dezenas de vezes cobrando que a manutenção do Parque do Idoso, que é aquele parque que tem ali na entrada do estádio municipal, ao lado direito para quem entra, algo tão pequeno ali, onde existe um exercício que faz com as pernas, né, de pedalo, os pedais já não estão mais lá, está no ferro, tem batido na canela de um senhor de idade, tem machucado, então é algo tão pequeno que eu já pedi, em outras circunstâncias já pedi aqui também nessa tribuna, já pedi pessoalmente ao Poder Executivo e também não fui atendido e gostaria que tomasse essa providência, porque é algo que eu não vejo como despesa. Se faz necessária a manutenção, né, para que não seja daqui a pouco condenado todo o parque, até porque tem machucado lá quem tem usado aquele espaço. Uma outra indicação que estive lá pessoalmente e fui checar a pedido dos moradores da região, que é a ponte do Tabajara. A ponte do Tabajara é uma ponte de concreto, e ela é divisa de município, e está acontecendo, mesmo se não tomar nenhuma devida atitude, vai acontecer o mesmo que está acontecendo com a ponte da Fazenda Lagoa. Né? Por devido da excesso de chuva que tem acontecido nos últimos meses, está se abrindo uma erosão por baixo da ponte, e se não for tomada nenhuma providência, então essa ponte aí, pensando no pior, pode logo a gente ter problema maior, até pensando em ser condenado essa ponte. Então que o responsável aí pela manutenção desse trabalho, que vá até lá, procure então o município vizinho, município de Lutécia, inclusive de Assis, e possam então estar fazendo essa devida manutenção para que no futuro não tenhamos então um prejuízo maior. Uma outra indicação, sabemos dos problemas das pavimentações de nossas ruas, lembrando aí que tem para o ano que vem mais de 2 milhões de conquistas em emendas parlamentares, conquistadas por esses vereadores, alguns de nós, ou por todos, não sei, inclusive conquistados até pelo prefeito, claro. O recap da rua, de um trecho da rua Pernambuco em especial, que é ali do estabelecimento do vereador Eduardo, que seria da rua Rio Grande do Norte, até a rua Francisco Dorso. É um trecho que eu passo muito ali. A Sabesp acabou com a rua, na verdade, né? Podemos falar com toda a verdade que a Sabesp acabou com a rua, de tanto buraco que fez e tampou, tampa daquele jeito que eles não têm o mínimo cuidado com o trabalho que eles fazem, mas é uma rua qual você passa de carro, simplesmente um quarteirão, que sinceramente, eu acho que hoje é a pior rua de Ixaporã. Operação tapa buraco ali não resolve mais. É preciso fazer uma pavimentação na rua por inteiro. É um quarteirão, que é entre a rua Rio Grande do Norte até a rua Francisco Dorso ali, a última rua. Então aquele pedacinho ali merece uma atenção especial. Assim que começar a chegar essas emendas parlamentares aí, vamos fazer um esforço, vamos já colocar esse trecho aí na programação aí, porque realmente ali é um lugar que muito merece. E uma outra indicação um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, é que eu tenho recebido as reclamações, não é de agora, é um problema antigo, que são escorpiões no cemitério, né? Ao lado do cemitério existem residências, esses escorpiões ficam lá escondidos entre os túmulos, né? E também eles pulam, né, o muro e vão nas residências lá. Tem mais de 3 casos que me apresentaram aí desses escorpiões. Eu sei que é um caso um pouco mais delicado para ser resolvido, até porque não sei se existe veneno, qual que seria o combate mais adequado a esses escorpiões, mas algo precisa ser feito aí, um muro de contenção, alguma coisa aí, porque é perigoso aí, até tá pegando alguma pessoa aí, tá machucando. Então, que seja analisado também com carinho essas indicações aí que eu estou fazendo. Somente essa só, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, só mais uma, reiterando mais uma indicação aqui. Na verdade, isso aí eu até levei para a Sabesp. Nós temos uma estação de elevamento de esgoto lá no conjunto, de elevatório de esgoto. E assim, já fica logo de cara no conjunto. A única coisa que a gente pediu para a Sabesp, isso foi em fevereiro, o seu Nilton foi comigo lá, a gente deixou lá para fazer a calçada, que é a obrigação deles. Então o que está acontecendo? Está juntando entulho lá, infelizmente tem, né, munícipes bem porcos também, e joga lixo, ajuda nessa situação. Os caras deixam mato, deixa tudo amontoado lá, se vocês repararem lá, nem a calçada os caras não fizeram. Aí vai o cidadão e joga lixo. Então tá ficando feio pra caramba lá a entrada do conjunto habitacional. Então só falando mais uma vez aí que essa Sabesp possa estar fazendo a calçada lá ao redor da estação elevatória de esgoto. Obrigado.
Muito vereador. Indicações, ninguém mais. Dando sequência. Requerimentos. Requerimento número 38/2017 do vereador Newton Gazola.
Requer ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Ixaporã um relatório da situação dos funcionários cadastrados no sindicato, bem como a data para as eleições sindicais.
Simplesmente isso daí, porque está há tempo que está sem a solução do que está acontecendo com o sindicato, o pessoal começa a perguntar, então está na hora do presidente dar uma explanada para nós do que está acontecendo.
Muito bem. O requerimento número 38/2017 do vereador Newton Gazola está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o requerimento número 38/2017 ao Sindicato dos Funcionários Públicos de Ixaporã. Requerimento número 39/2017, também do vereador Milton Gazola.
Requer ao Executivo Municipal relatório das dívidas ativas do município, bem como cronograma estabelecido para a quitação das mesmas.
Bem, isso daí seria para explanação melhor para nós, nove vereadores, que estamos tentando ajudar a administração. Isso acho que compete a nós também estar pedindo para que nós esteja por dentro do que está acontecendo.
Muito bem, vereador. O requerimento número 39/2017 está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o requerimento número 39/2017 do vereador Milton Gazola. Moções.
Moção de pesar às senhoras Aparecida Cândida de Jesus, Odete Cardoso da Silva e Geni Carvalho de Souza.
As moções de pesares estão sendo votadas. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado, moção de pesares, de pesar aos familiares das senhoras Aparecida Cândida de Oliveira, Odete Cardoso da Silva e Geni Carvalho de Souza, pelos seus falecimentos. Pessoal, vamos fazer um intervalo breve de 5 minutos. Voltamos então com a ordem do dia e assunto diverso. 5 minutos. Retomando nossos trabalhos, peço que o senhor secretário faça chamada nominal para que seguimos com a ordem do dia.
Senhor vereador Almir Roberto Souza.
Presente.
Senhor vereador Aulo Rodrigo Santana.
Presente.
Senhor vereador Dirceu Aparecido Sverzuti.
Presente.
Senhor vereador Eduardo Souza Eugênio.
Presente.
Senhorita vereadora Graciane de Oliveira Lima.
Presente.
Senhor vereador Luiz César dos Santos.
Presente.
Senhor vereador Marcelo Augusto Paglione.
Presente.
Senhor vereador Newton Gazola.
Presente.
Muito bem. Temos, então, dois projetos a serem votados, qual já foram discutidos pelos pares. Peço ao seu secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei número 20 de 2017. Dispõe sobre o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, REFIS 2017, no município de Chaporã, e da outras providências.
Muito bem, senhor secretário. Do conhecimento dos vereadores, da população, a qual os munícipes estão aguardando a possibilidade de estar readequando, né, refinanciando então seus débitos com a prefeitura, IPTU, esta é a ocasião. Então, da mesma forma, o projeto está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste.
Pela ordem, presidente.
Vereadora.
Só gostaria de fazer agradecimento ao executivo. Foi uma solicitação dessa Casa de Leis, o REFIS, e ele atendeu prontamente. Então, nosso agradecimento.
O projeto está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 20/2017. Projeto de lei número 22/2017. Senhor secretário, que faça a leitura.
Projeto de lei número 22/2017. Dispõe sobre a revogação da lei municipal número 1867 de 6 de maio de 2015. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em regime de comodato um terreno localizado no Distrito Industrial, à empresa Trabiju Derivados de Mandioca Limitado.
Obrigado, senhor secretário. O projeto de lei número 22/2017 está sendo votado. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 22/2017. Muito bem. Assuntos diversos. Quem gostaria?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Almir Roberto.
Novamente, boa noite a todos. Infelizmente, o nosso convidado não pôde se fazer presente, que tínhamos alguns questionamentos. Mas fica para uma próxima oportunidade.
Só uma parte, só vereador. Para a população estar sabendo, né? Convidados era o Paulo, né? O Paulo, como conhecemos popularmente como Paulo da Financeira, que está trabalhando com a licitação dentro da prefeitura. Foi feito o convite, ele disse que não poderia participar hoje, mas fez o compromisso de estar participando na próxima sessão.
Presidente, começa essa fala minha aqui nesse momento. É bastante indignado por parte do executivo. Antes de dar sequência, gostaria de agradecer a todo o secretariado, uma boa parte dele, diga-se de passagem, que tem nos recebido com devido respeito. Primeiro, por estarmos autoridades do município, e segundo, por sermos cidadãos. E lembrando alguns secretários aí que ainda se acham no pedestal, eles foram nomeados por apenas uma pessoa, que é o prefeito. Nós, vereadores, fomos eleitos por uma população. Então, mais respeito, por favor, diminua seu tupete que ele está para cair. Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria de reler uma ata aqui de um requerimento meu feito de número 33 de 2017. Requer ao Executivo Municipal informações quanto processos licitatórios dos pontos de comércios pertencentes à Prefeitura Municipal, tais como lanchonete da praça, e as lanchonetes existentes no terminal rodoviário. Fiz esse requerimento, obtive como resposta: cumprimentando cordialmente em atenção ao requerimento, vale-me do presente para esclarecer ao nobre vereador que não encontramos nenhum tipo de processo licitatório referente aos pontos citados. Por que que eu estou entrando nesse assunto, senhor presidente? Porque lá nas vésperas do carnaval, Auli e eu, que estávamos ajudando a organizar tal evento, solicitamos utilizar o espaço aqui da lanchonete na nossa praça. Fomos informados pelo secretário Nilson que, infelizmente, não podia, porque tinha uma pessoa desde a gestão passada lá dentro, que assim que terminasse o carnaval, todos os pontos seriam licitados. Abriria para os comerciantes que quisessem tocar aquele local. Já estamos em junho, iniciando julho. E o processo não aconteceu, achei por bem requerer as informações. Tal qual foi a minha surpresa, que eles não encontraram nenhum tipo de processo licitatório. Se não encontrou, procure fazer. Mas a minha surpresa e indignação maior foi porque me recordo de escutando várias vezes da minha casa as sessões que passavam transmitidas pelo rádio, essa casa indignada com o então prefeito, que tinha-se um papo, saía de conversa em esquinas, botecos, velórios, né? Causando um mal-estar na população. Fui procurado por uma pessoa que tem um desses pontos citados, que fui referido como eu estava pedindo para fazer licitação da rodoviária, que eu queria que saísse de lá. Muito pelo contrário, a ata está aqui que não me deixa mentir. Não quero que ninguém saia, só quero que for justo para todos, tá? Então, só reafirmando e pedindo encarecidamente para o executivo, não vamos cair na mesmice, porque quem vive de passado é museu, o nosso está se deteriorando, mas assim, vamos cuidar das palavras, vamos ter respeito um com o outro, me chama para o seu gabinete, me chama para a sua casa, vamos dar uma volta no quarteirão e vamos conversar, antes de sair falando inverdades aí na cidade. Outra coisa, senhor presidente, me respondeu que a limpeza dos banheiros é de responsabilidade do pessoal que comercializa lá entre bar e lanchonete, que vai estar notificando para que tomem as devidas providências. Precisávamos trazer aqui para essa casa de leis uma indicação para limpar banheiro. Os serviços urbanos teria que ter olhado. Nós temos uma população de pessoas com necessidades especiais dentro do nosso município que precisa de atividades. No começo do ano foi mencionado que uma pessoa seria contratada e veio que no momento não temos previsão de tal contratação. Nós temos o CRAS, nós temos várias oficinas, então é tentar resgatar esse pessoal, portadores de necessidades especiais, para todas essas oficinas existentes dentro do município. Desculpem a fadiga, porque a raiva é tanta que me falta o ar. Então, é para que as pessoas responsáveis por esse setor, CRAS, cultura, turismo, lazer, entretenimento, que tentam promover uma maior acessibilidade a essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Feito o desabafo, senhor presidente, tenho dois convites para fazer para a população. Neste sábado, dia 24/6, às 19h, no Centro Comunitário, teremos a tradicional Festa Junina, que é um resgate. Uma Festa Junina lá no Centro Comunitário, promovida pela Educação e demais gerências do nosso município. Cartelas de bingo podem ser adquiridas por apenas R$ 10,00 com os professores das nossas unidades escolares, que temos como prêmio. Primeiro prêmio, televisão. Segundo prêmio, R$ 500,00. Terceiro prêmio, bicicleta. Quarto prêmio, karaokê. Quinto prêmio, um liquidificador. Então fica aí o convite a toda a população para se fazer presente e participar conosco. Temos também a oficina de curta-metragem amanhã, a partir das 19h. É uma parceria da Gerência de Lazer e Entretenimento com o Ponto MIS. É um projeto organizado pela Secretaria de Estado. tá? Então todos aqueles interessados em curta-metragem, em aprender a fazer esses pequenos filmes, amanhã, a partir das 19 horas, lá na Gerência de Lazer e Entretenimento, lá onde funciona o Projeto Guri. Senhor Presidente, muito obrigado. Desculpem o desabafo, por hoje é só.
Muito bem, vereador.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador do show, irá fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Bela Vista FM. Só vim aqui só para esclarecer hoje sobre a iluminação pública. Estava conversando com o dono da empresa e ele disse que acertou com o prefeito agora, hoje já começou os trabalhos, dando mais um respaldo aí, colocando as lâmpadas. Disse que vai trocar até o final do mês aí, e falou que vai estar quase tudo legalizado. Eu espero, né, que não seja mais uma gari aí também. Ele, conversando com ele hoje, ele deixou bem claro que já foi acertado com o prefeito, faltavam alguns detalhes, né. Diz que os materiais já estão todos comprados. Diz que vai ser um trabalho mais árduo agora. Vai ser mais eficiente. Eu espero. Tem o Almir cobrou aqui, ele está certo, tem que cobrar mesmo. Estamos nessa casa para isso. E, às vezes, hoje, não vai ter indicação. Eu acho que eu estou cansado. Muitas indicações fazendo. Quantas indicações eu fiz aqui? E nada, acho que praticamente até agora, cumpri, acho que nenhuma. A não ser a operação tapa buraco aí, que está fazendo meio devagar. Tem uma rua muito feia aí, que está arriscada de um acidente, eu estou vendo aí. Está devagar, que acho uma tartaruga, está mais rápido que essa operação tapa buraco, gente. Está feia a coisa. Eu acho que a nossa cidade, a nossa população está acreditando na renovação, está acreditando em melhorias, mas está muito devagar ainda. Eu sei que as condições é difícil, a gente entende, tem hora, mas tem hora que a paciência vai acabando, vai se esgotando. Eu confio no trabalho deles, eu confio, mas eu acho que precisa um pouco mais de respaldo, um pouco mais de atenção com a população. Só aí, eu acho que indicações de fazer, mas mirize um pouco mais as respostas que vêm. Tô achando tão incoerente que é copia e cola, que é todas iguais, não tem uma resposta diferente, só troca o número. Pô, meu, um pouco mais de respeito com a gente. Era só isso, presidente.
Essas são as palavras do vereador do seu. Alguém mais gostaria?
Pela
vereador César. Vereador Eduardo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar o ex-vereador Moisés, que se encontra aqui com a gente, que prestigia nessa sessão. Queria fazer um agradecimento especial. Dias atrás, domingo passado, eu passei por uma crise de hipertensão muito grande, né? Quase deu KM no negrão aqui. Aí eu fui no pronto atendimento e fui muito bem atendido pela Paula Araújo, pela enfermeira Natália, pela Rose Schink, né? Eu até cheguei lá e a hipertensão sabe que é. A gente não sente nada, eu mesmo não sinto nada, e eu queria vir embora. E eles, gentilmente, um senso de profissionalismo muito grande, entendeu? Não me deixou sair de maneira alguma, por mais que eu gesticulei e tudo, não deixaram sair. Enquanto minha pressão não deu uma baixadinha, eles não me deixaram sair. Eu achei bonito a preocupação dele. Simples, podia falar não, pode ir, tá bom, né? Mas não me deixou sair. E também ele estava eu e o outro paciente lá, que foi até uma cena até engraçada, né? Estava eu e o Durvalino, quem conhece o Durvalino é o Muquenga. Tava vizinho de lá no quarto com ele, né? Os dois lá no final de domingo, né? Então se alguém passasse, eu já ia falar. Né? Então eu fiquei até surpreso e achei muito bonito da forma que eles tratou eu e o Durvalino, sabe? com gente, uma gentileza, uma coisa de bonita de se ver, dando sorriso, brincando. Então eu quero agradecer e cumprimentar aqueles profissionais lá, porque a gente, quando procura aquele tipo de serviço, porque a gente já está abalado psicologicamente, né? A gente não está bem. E quando você é bem tratado, é gratificante. Você se sente até mais... É igual médico e dentista. Eu tenho medo de dentista, medo de médico e dentista. Mas quando você tem confiança e a pessoa passa confiança, você se sente mais à vontade. E outro agradecimento também, agradecimento e parabenizar mais uma vez a Marina Andrade, né? Pela festa que foi feita sábado lá. Ela se dobrou em 30 aí para poder... se virou nos 30 para poder organizar o evento bom no centro comunitário ali. Eu estive presente lá. E quero parabenizar de coração mesmo, porque ela faz sem nenhum interesse político, sem voto, sem nada, é por gostar do que faz mesmo, de dedicação total mesmo. Parabéns a ela.
Muito bem, vereador. Realmente, né, quinta festa, sempre crescendo e prosperando aí com bastante trabalho da Marina e sua equipe. Parabéns. Vereador César?
Sim, senhor.
Boa noite a todos novamente. Hoje, senhor presidente, venho aqui por meio desta tribuna esclarecer algumas situações que ocorreram após a última sessão. É um desabafo de uma enfermidade em que fui caluniado e difamado por uma cidadã em rede social. Gostaria de lembrar também que ela poderia ter agradecido aquele comunicado que ela colocou no Fala Tudo, na rede social, o nobre vereador Eduardo também, que é um conhecedor da causa, sou ciente disso, que ele é um cara que está procurando. Estive esses dias na academia conversando com ele. Ele falou: vereador, vamos atrás de algumas situações para resolver esse problema. Falei: estou à sua disposição, vereador. A hora que você precisar, a hora que você quiser. Não fui na granja nenhum momento para ver a situação naquele momento. O senhor presidente me ligou até, convidando, como ele faz de costume, convidar todos os vereadores. Mas eu estava em São Paulo, o meu serviço do vereador Aulo, a maioria das vezes durante a semana nós estamos em São Paulo. Mas estou à disposição daquele povo. Estava em São Paulo, fui avisado por um nobre amigo: vereador, estão falando do senhor na rede social. Imediatamente eu fui olhar, porque tinha certeza e plena certeza que não tinha falado nada a respeito da situação. Na hora eu fui lá, olhei, fiquei chocado. Estava jantando até no hotel, que eu ia pousar lá, porque no outro dia tinha reunião de novo. No mesmo momento, peguei o meu carro, saí de São Paulo, voltei até Chapurã, 7:30 da manhã, estava no Banco da Terra, procurando a cidadã, procurando os moradores, esclarecendo e mostrando a verdade. A verdade tem que ser dita. E fui, mostrei e provei. Vi que alguns vereadores curtiram. Eu simplesmente não curtiria aquela postagem, porque fui caluniado, um nobre colega de vocês. De cada um. Porque vocês estavam na sessão, viram que eu não falei nada. Hoje venho por meio dessa tribuna esclarecer, né? As mesmas não estavam na sessão naquele dia. Não ouviu a transmissão pela rádio e nem sequer buscou saber a verdade. E em conversas paralelas, surgiu que eu tinha falado mal dos moradores do Banco da Terra. Jamais, na semana passada, anterior àquela sessão, tinha conversado com meu amigo, seu Manuel, a respeito disso. Se ela procurasse saber, saberia a verdade e o que eu estou fazendo. Falou que eu não fui após as eleições no Banco da Terra. Fui sim. Por duas vezes depois, na casa dos meus amigos Reinaldo, do seu Manuel. Estive tomando um café também esse dia lá com a dona Floripe. E ela não se encontrava em casa. Fala que é tanto da amiga da minha irmã, como citou minha irmã na rede pública. Poderia, ela tem meu telefone, poderia ter me ligado, como fiz para ela no mesmo momento, mandando uma mensagem por WhatsApp E ela me respondeu algumas coisas que deixa para mim, que no momento certo. Diante dessa postagem infundada, sem base nenhuma, não pensou no peso que exerço nessa cidade. Sou hoje um representante do povo, e não somente dos meus eleitores que me elegeram para o cargo, e sim de toda a população, e o quão poderia estar me prejudicando. Porém, está tudo gravado e documentado sobre a real verdade, e muitas pessoas ouviram. Nada o que foi falado a meu respeito foi verdade, e nem menos poderá diminuir meu real valor. O tempo é o maior aliado da verdade, e nenhuma calúnia e difamação resiste à ação do tempo. E a minha melhor resposta é a minha história de vida e minha idoneidade. Muito obrigado, presidente. Isso é um desabafo, porque antes de ser um vereador, nós somos cidadão, temos famílias e temos amigos e temos que ser respeitado como tal. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. O senhor admira a sua postura de ter vindo aqui falar, tratar desse assunto. Acredito que quanto deve ter lhe incomodado conviver com isso. Sou testemunha a seu favor, qual realmente não foi falado por parte nem do senhor e nem de nenhum outro vereador, nem defendendo partes, né? Realmente nós sabemos que é preciso haver um convívio mútuo, né? Entre o condomínio e entre o estabelecimento que é a granja, né? Falamos que as intenções do proprietário da granja é melhorar e também da paciência que é preciso ter por parte dos moradores. Isso foi falado por todos os vereadores de uma forma unânime. Ninguém, que eu não me recordo de ninguém ter falado que teria gente, alguém certo ou alguém errado. Nesse ponto aí, eu estou de acordo com o senhor.
Também, senhor presidente. Esperei até hoje, porque pelas mensagens que ela passou para mim, se desculpando, que sou explosiva, fiz no impulso, que outras pessoas falaram para mim. Outras pessoas é muito fácil jogar o vento, entendeu? A pessoa tem que ter a verdade, e a verdade tem que ser dita. E a verdade é a minha, é a nossa, os vereadores. Vocês estão de presentes e testemunha do que aconteceu. Em nenhum momento falei nada. E se tivesse falado, presidente, tenho humildade de pedir desculpas. Sim. Como acho que todos têm que ter. A educação vem de casa. Tá? Esperei até hoje. Não fui procurado. Apenas retirou do Fala Tudo. Isso é simples. Ir lá, joga ao vento e vai lá e retira. Isso é muito simples. Isso não basta. O povo tem que saber respeitar as pessoas. Não é por ser vereador, mas respeitar o cidadão. Entendeu? E esperei até hoje uma nota de esclarecimento dela, se retratando. Não foi feito. Então, a partir de hoje, estou ciente, estou entrando, como fui citado, como vereador. Estou entrando hoje, falei com o advogado hoje, já. A partir de amanhã, estou entrando contra a cidadã, isso. Não sou nenhum incoerente, tirei print de tudo, tenho tudo em mãos, documentados, tenho a sessão gravada, então vou até onde tiver que ir, tá? Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim.
Conversamos com o senhor lá na academia, né? Eu acho que quando surge um problema daquele tamanho, ninguém tem que estar culpado, sim, a juntar ideias e procurar uma solução. Eu falo porque eu trabalhei na Granja Mizumoto por 9 anos e problema de mosca, isso aí a mosca não acaba, se controla. Entendeu? A gente tem que fazer um trabalho junto, buscar experiência, buscar profissionais na área para tentar achar uma solução que fica bom para ambas as partes. Me recordo que na Granja Mizumoto anterior, quando era muito grande, tinha até uma equipe à noite, porque hoje no inverno as moscas até não pegam muito, até, né, tem mosca, mas não é tanto. Agora quando chegar no verão, aí que a mosca se prolifera demais. Na época, na granja, tinha uma equipe, que à noite eu não sei se pode ainda, porque a lei ambiental muda toda hora. Tinha-se que lança-chamas para se queimar à noite as moscas, para fazer um controle, para aquele dia elas não, dá tanto trabalho, não se multiplica tanto queimando elas. Eu conversei com o vereador Cezinha, na academia, para a gente, junto com os demais vereadores, até buscar uma solução a respeito disso. Eu até falei para o senhor, vamos ver algum deputado, alguma coisa assim, que possa, se for na lei, se pode fazer esse tipo de serviço ainda, para junto com o empresário da granja hoje, junto com os moradores do bairro ali, junto chegar numa solução cabíveis para ambas as partes, porque todos nós estamos aqui não para achar culpado, mas para achar uma solução, e nós vamos achar.
Pode, senhor vereador?
Sim, senhor.
César, eu acho que foi esse caso teu, eu estou me recordando de alguma coisa. Será que não foi interpretação errada que você agradeceu ao senhor prefeito por ter cumprido a obrigação da lixeira lá e mais alguma coisa adestrada? Assim que falou isso daí, nós estávamos resolvendo o problema da outra da granja de cá, daqui perto do Banco da Terra. Então acho que houve uma interpretação errada. Eu acho que você vai ter que dialogar com essa pessoa para passar isso daí. Dá uma revista no que passou na Câmara certinho. Dá uma explanada. Me parece que aí vai ter uma interpretação entre tua e dela que interpretaram alguma coisa errada sobre a nossa sessão. Até eu fiquei até meio assim, sem saber, falei, mas o que o César está falando é de uma granja e o que está ocorrendo seria da outra. Então você teve, Madre Doutor, oportunidade tua, com certeza você tem que se explicar, Madre Doutor, passar para a população o melhor para você, com certeza. Porque ninguém, eu acho que às vezes a pessoa que passou interpretou errado. Só isso, seria alguma coisa nesse tipo, pelo meu modo de pensar.
Sim, seu Milton, realmente...
Presidente, queria pedir a prorrogação da sessão por mais uma hora.
Muito bem. A prorrogação da sessão está sendo votada. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Prorrogação de nossa sessão por mais uma hora.
Seu Milton, o senhor está realmente certo. Eu, naquele momento, eu estava agradecendo ao Donizete Leite, o secretário Urbanos, pela realização da roçada que fez na granja 66 e não 77. Em nenhum momento me referia à granja 77 ou ao Banco da Terra. E outra, agradeci pela lixeira, que tanto nesse dia, nós, de costume, nós ficamos após as sessões conversando sobre a sessão, eu peguei, ainda dei tchau para alguns vereadores, que eu tinha compromisso, tinha que sair para São Paulo. 7 horas da manhã, seu Milton, eu já estava em São Paulo, o Donizete Leite me ligou, César, vamos lá na granja, vai fazer a instalação da lixeira. Eu falei, Doni, eu já estou em São Paulo. Ele falou, você anda demais. Mas é a nossa vida, é a minha, do vereador Aulo, é essa vida nossa. Entendeu? Corremos atrás do nosso pão de cada dia. E, seu Milton, eu deixei 15 dias para a pessoa se explicar e dar uma nota de esclarecimento. É muito fácil jogar ao vento, criticar, caluniar e defamar a pessoa, com inverdades. A verdade tem que ter à tona. E eu tive, eu provei, fui no outro dia, saí de São Paulo, fui lá, por três dias seguidos, fui na casa dela, não encontrei até hoje, nem na rua, nem na cidade. Encontrei todos os moradores lá, conversei com o seu Antônio Lauer, conversei com o seu Manuel, conversei com a Neia, a mulher de Zé da Jaca, conversei com o Reinaldo, conversei com todo mundo. Fiquei das 7h30 até as 13 horas da tarde na casa do seu Manuel, sem problema algum. Mas nenhum momento, seu Vitor. E quem escutou, ela me falou, na mensagem, a mensagem está comigo, no meu WhatsApp, ela me referiu, ela citou até as pessoas quem falou para ela. Essa pessoa que falou para ela, o vereador falou isso, a pessoa veio se desculpar comigo, porque ele falou, eu peguei da granja e confundi, achei que é. Mas eu confundi depois que fez toda a lambança, seu Milton. É difícil. E para consertar, a pessoa tem que se redimir, pedir desculpas. Entendeu? Perdão não, que eu não sou ninguém para perdoar ninguém. Quem tem que perdoar é Deus. Minha consciência está limpa. A verdade está aí. Eu não preciso mentir. E estou à disposição de qualquer um da população. Deixei meu telefone particular com todos os moradores do Banco da Terra. Estou à disposição de todos. Não só lá do Banco da Terra, como de todos. Sou à disposição da população, à disposição de vocês, vereadores. Tem dia, meu amigo Almir me liga direto. Almir, hoje não dá, estou aqui em São Paulo, mas estou à disposição de vocês. Tá bom?
Então, eu pedi a palavra só para tomar essa providência que você poderia estar lembrando que houve alguma coisa a esse respeito, não é isso? Eu não estou, Maduro, criticando, estou apenas passando o que aconteceu, que às vezes foi uma interpretação errada.
Sim, eu entendi.
Eu gostei da tua explanação sobre o que você falou. Então você tem que se lembrar certinho do que você disse, que nada vai comprometer você.
Com certeza. Estamos aí para ser cobrados.
Com certeza.
E não caluniados nem defamados.
É isso aí.
Obrigado, presidente. Boa noite.
Muito bem, vereador.
Pela ordem, presidente.
Vereadora Graciane.
Novamente, boa noite a todos, serei breve. É, só colocar alguns pontos aqui que eu acredito que é importante nós citarmos. É, foi falado aqui, nós trabalhamos aqui, a respeito do projeto Atirador Mirim, né, o executivo se mostrou muito acessível a ele, e o projeto está funcionando no município de Tupã, e inclusive foi transmitido pela TV Record. Então, o senhor viu, né, nós temos aqui presente no plenário, o Maurício assistiu pela TV Record, o projeto Atirador Mirim. Então, se nós precisarmos de referência para verificar que as crianças estão aprendendo, que nós estamos tendo resultado de melhoria de disciplina e de aprendizado, referente ao projeto Atirador Mirim, que foi objeto de indicação dessa Câmara, nós temos aí essa reportagem que foi passada na TV Record, a cidade de Tupã como referência para nós. Somente para deixar um pouco mais claro a respeito da presença do Sargento Kersh aqui, ele citou duas informações que eu fiz questão de tomar nota, os nobres vereadores fizeram presentes, e que me deixou, de certa forma, assustada. Quando ele mencionou que os banheiros das escolas, às vezes, precisam estar sendo fechados para que os alunos não consumam droga dentro dessas escolas, das nossas escolas. Isso me deixou um pouco assustada. E também relatou que houve roubo dentro da escola. Então, são atitudes que estão acontecendo, situações que estão acontecendo no nosso município, dentro das nossas escolas, que não podem ser admitidas. Então, acredito que a indicação que tomou notas a respeito das escolas de administração militar se faz jus. Talvez a gente não tenha a dimensão do que está acontecendo dentro do nosso município. A gente olha só do lado de fora os muros das nossas escolas, mas não teve a curiosidade de adentrar a escola, de conversar com os professores, com os outros agentes que trabalham ali dentro. Então, essa situação de Chaporã, não é nada de outro lugar, é aqui mesmo. E só mais uma informação referente a isso, 9 estados do nosso país tiveram escolas administradas pela PM que obtiveram o primeiro lugar no Enem em 2014, entre as estaduais. Eu acho que é um valor significativo, nós estamos falando de rede de ensino pública. Nós estamos falando de um nível de aprendizado de escola particular para as nossas crianças. Acredito que é o que todo pai deseja para o seu filho. Um ensino com qualidade, com disciplina e segurança. Bom, quanto a isso, essa parte eu encerro aqui. Gostaria de fazer só uma colocação. Nós recebemos hoje um convite, todos nós vereadores, para participarmos de uma apresentação lá na Câmara, no Executivo, na Prefeitura, sobre a finalização de um mapeamento de controle de erosão no solo pela empresa MEP, que possibilita receber recursos financeiros pelo FEIDRO. Para quem não sabe, o FEIDRO é o fundo estadual, né, que passa recursos financeiros para os municípios que estão vinculados a alguma bacia hidrográfica. E no caso de Chaporã, nós somos muito privilegiados, porque nós estamos em duas bacias hidrográficas, o Aguapeí Peixe e o Médio Paranapanema. Então, cada parte da nossa cidade está dentro de uma dessas bacias. Então, abre possibilidades de mais recurso para o nosso município, só que algumas medidas precisam ser tomadas. Então, foi feito esse mapeamento do controle de erosões no solo. Acho extremamente importante e também que, se for possível, depois a gente pode ter uma explanação um pouco maior sobre isso. Mas o Chaporã, que tem uma topografia um pouco acidentada, às vezes o solo das regiões são um pouco mais rasos, nós precisamos ter um controle das erosões para nós não perdermos solos férteis. E se isso até favorece recursos do FEIDRO para melhorar as nossas estradas, para ser investido no nosso município, é digno da nossa admiração. Para concluir, vou falar rapidamente sobre a Semana da Família, Municipal da Família, que foi uma colocação do projeto para dar entrada aqui, mas que eu acredito, por tudo que foi explanado, é necessário que seja falado brevemente sobre isso, sobre o que trata. Então, essa Semana Municipal da Família, se ocorrer a aprovação dela aqui, ela vai se realizar na semana após o Dia dos Pais. E a Semana Municipal da Família, ela pode contar com ações conjuntas com a sociedade civil organizada, com as entidades sociais
e religiosas, com todas as igrejas que nós temos no nosso município, em conjunto com a Câmara de Vereadores e a administração municipal. E é para que funciona isso? Para realizar atividades, eventos, palestras de conscientização e atividades de integração para promover a reflexão sobre a importância e a responsabilidade da família como instituição formadora. É importante que pai e mãe acompanhem os filhos em todas as atitudes, né? E essa proposta ela tem esse objetivo de criar espaços para aprofundar a reflexão e o debate sobre a realidade da família e sua importância na sociedade. Então, aquelas pessoas da sociedade civil ou de instituições religiosas que queiram falar sobre a importância do pai e da mãe como referência para os filhos, a importância dos pais estarem juntos, acompanhando a rotina dos filhos, perguntando como foi na escola, o que está vendo, o que está assistindo de filme. Todas essas ideias que forem surgindo para a sociedade podem ser aproveitadas de uma forma que não gera ônus para os cofres públicos, nem despesa nenhuma. Queremos dessa forma estimular que a sociedade civil organizada, as entidades sociais e religiosas, em conjunto aqui com a Câmara dos Vereadores e o Poder Executivo, realizem essas atividades de conscientização e atividades que integram e promovam a reflexão sobre a importância e a responsabilidade da família. E a sugestão é que a semana seja comemorada preferencialmente mesmo após o Dia dos Pais de cada ano, porque é a data comemorativa do Dia Internacional da Família. E é preciso considerar, e repito aqui novamente, que a família é a nossa primeira experiência de vida em comunidade. E é nela em que começamos a estabelecer e vivenciar os modelos de relações interpessoais, onde se inicia a formação das bases éticas, sociais e morais, que irão nortear a formação da personalidade e da capacidade de interação social. Então, meu respeito aqui a todas as famílias, a todo pai, toda mãe de família, que levanta cedo, que às vezes tem que deixar, como foi citado aqui, os filhos menores com os mais velhos para garantir um futuro melhor. Então, essas ações que foram propostas nessa Casa de Lei hoje, acredito que vem acrescentar e somar, auxiliar os pais a terem oportunidade de ter um ensino melhor para os seus filhos, também favorecer esses filhos de terem acesso à disciplina e, consequentemente, nós termos um futuro melhor para a nossa cidade. Nós não sabemos, nós estamos aqui como vereadores, não sabemos o que vai ser daqui 4 anos, mas enquanto aqui tivermos, temos que fazer o melhor para o bem de todos. Muito obrigada aos que se fazem presente aqui e perseveram no plenário. A presença de vocês é importante, representando a nossa comunidade, a nossa cidade. Muito obrigada àqueles que nos ouvem pela Rádio Bela Vista FM, que são perseverantes também. Me despeço a todos, que Deus abençoe e boa noite a todos.
Por ordem, senhor presidente.
Vereador Newton.
Simplesmente, pode ser daqui, né?
Claro.
Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de passar um recadinho à população e também ao nosso secretário do setor de entrega de terra nas casas que estão sendo construídas, que precisa de uma viagem de terra aqui, outra ali, que deixe de trazer a terra lá do lixão. Aquela terra não é uma terra apropriada para você pôr no seu quintal. Eu acho que essa terra que sai de lá deveria ser consumida lá mesmo, porque tudo que você traz de lá está contaminado na realidade. Vai pensar que não, mas amanhã ou depois uma criança tem uma coceira, tem alguma coisa e não sabe de onde que veio. E é dessas terras que estão vindo lá do lixão. Tem muitos outros lugares que você pode pegar terra limpa para fazer essas adequações às casas que precisam de uma ou duas ou mais viagens de terra. Essas terras de lá, acho que deveriam ser consumidas lá. Seria isso daí, senhor presidente.
Muito bem, senhor Hilton. Com a palavra, vereador Gustavo Macharetti.
O que eu gostaria de ser breve, não vai nem meia hora. É o seguinte, sobre a questão do refis, da importância de estar realmente pagando, né? Já tem mais uma oportunidade de estar acertando essas pendências para que a gente possa ser usado no município, né? Então, assim, para olhar com carinho, fazer uma força aí de estar podendo acertar essas pendências com o município. E assim, só para a nível de informação pro nobre colega ali, o Eduardo, é que eu não passei na última sessão, não deu nem tempo. A gente esteve conversando com o gerente da granja, entendeu? E o que, que ele passou para nós? Tava o seu Emanuel, ele tava junto. Ele passou para nós o seguinte, que há a possibilidade do lança-chamas, ele teve essa disposição de, pelo menos disse que ia ser feito. Lança-chamas, colocar um produto mais forte, mais agressivo contra as moscas, porém não pode ser tão forte que prejudique o produto deles, que são os ovos. E ele disse também que é de interesse dele ter esse controle contra as moscas, porque prejudica muito, né? Você que trabalhou 9 anos na granja vai saber mais que eu. E eu tenho outra questão. Tem um responsável técnico, que é o veterinário lá, da Escritório de Defesa Agropecuária, que diz que faz acompanhamento também, né? E já tem uma denúncia na CETESB, então eu acredito que assim, a gente tem que acompanhar e ver o que vai ser feito, porque não... A princípio foi o que ele passou para nós. Então tem que solucionar o problema. Ah, e ele disse também que não tirando o dele da reta, mas que um chiqueiro produz moscas e uma mosca põe até 200 ovos. Se tiver chiqueiro na redondeza ali, então prolifera mosca também. Então o pessoal tá vendo essa questão, inclusive o Reinaldo, né, falou que ia dar uma andada lá para ver se, né, se ajudarem mesmo, porque eles estão dando emprego, então tem todas essas questões aí, mas se diz disposto a solucionar o problema.
Não, só para o fato, fala muito porque ali tem agora a avicultura do lado, mas em época de mosca, dentro da casa da gente tem mosca, não tem como, mosca é uma praga urbana que é difícil você controlar, é difícil, raramente uma casa aqui que depende do dia, você vai fritar um bife, um peixe lá, meu amigo, aparece. Então, é o que eu falo, não vai acabar nunca, vai ter um controle, né? Então, quando eu falei lança-chamas, é que pelo menos à noite faz o serviço e dia tá tranquilo.
Isso, foi o que ele passou para, pelo menos a princípio, que ele ia tomar essas medidas aí. Aí a gente fica, bate em cima lá para ver o que está sendo feito. Valeu, obrigado.
Tudo bem? Vereador Gustavo, quem mais gostaria? Sem mais, muito obrigado a todos. Boa noite. Um bom resto de semana a todos. Em nome de Deus, encerramos os nossos trabalhos.